Muito boa tarde a todos. Já aguardámos aqui os minutos regulamentares. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença, que é demonstrativa do interesse que esta matéria faz gerar, e acerca das obrigações legais que a Assembleia da República tem e, ao mesmo tempo, o papel dos dirigentes em termos de responsabilidade na prossecução do objetivo da conformidade. Esta sessão está enquadrada no plano de sensibilização e formação da Assembleia da República para a proteção de dados. Está vocacionada para os cargos dirigentes, uma vez que o tema são as garantias de conformidade e a responsabilidade regulatória, não só institucional, mas também pessoal dos cargos dirigentes. No ano passado, aliás, tínhamos já realizado uma sessão com este mesmo tema, mas a recente reestruturação orgânica e a nomeação de novas chefias, entendemos que por essas razões seria relevante reeditá-la. O tema a abordar vai para além das responsabilidades da Assembleia da República em termos de proteção de dados, porque, como já anteriormente referi, vão ser abordadas as questões relacionadas com os regimes jurídicos da segurança da informação e da segurança do ciberespaço, que têm por objetivo prevenir e responder a incidentes de segurança, protegendo assim os dados e os sistemas essenciais, que é, aliás, uma regulamentação em relação à qual a Assembleia também deve estar conforme. No entanto, o volume e a complexidade da legislação aplicável, por vezes é difícil de compreensão e até de compatibilização entre ela, e existe sempre a necessidade de a aplicar corretamente, o que nos leva a desafios bastante desafiantes nos próximos tempos. Mas, tal como em outros aspectos, a Assembleia da República deve dar o exemplo e convido-os a fazermos um esforço conjunto para garantir a conformidade com o normativo aplicável nestas matérias. O formador de hoje e que nos vai falar sobre estes temas é o Dr. Manuel Melo, que é mestre em Ciências Jurídicas, com estudos pós-graduados no âmbito dos sistemas de gestão de informação, do direito, da segurança. É formador e encarregado de proteção de dados e compliance officer em várias organizações e é detentor de larga experiência em implementação de atividades de conformidade regulatória, de proteção de dados e de segurança da informação em instituições públicas e privadas. Manuel, faça favor.
Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Vou hoje aqui retomar um tema que tive a oportunidade de partilhar com alguns de vocês no ano passado. O tema da nesta nossa sessão técnica de formação e também, sobretudo, de reflexão é o tema da responsabilidade regulatória. Portanto, iremos nos focar sobre dois conceitos importantes, conformidade e responsabilidade regulatória, no quadro global de três regimes jurídicos que são regimes jurídicos diferentes, mas que de alguma forma se integram sistemicamente. Aliás, um dos temas e uma grande diferença em relação à reflexão que partilhei convosco este ano, partilhar convosco um conceito novo que irão enfrentar enquanto cargos dirigentes, que é o conceito de conformidade holística. Ou seja, um dos desafios que temos cada vez mais é como é que nós integramos múltiplos regimes jurídicos que se interseccionam de uma forma sistémica e curiosamente, muitos deles que se interseccionam contra legem. Ou seja, somos cada vez mais confrontados com a existência de vários regimes jurídicos que, aplicados isoladamente, levam-nos a resultados paradoxais em relação a outros regimes jurídicos. Aquilo que irei falar convosco e aquilo que irei partilhar convosco não é tanto a minha componente de investigador académico, ou, no fundo, não é tanto a minha componente teórica, mas é, sobretudo, a minha experiência prática. Eu trabalho não apenas como formador, mas sobretudo atualmente como encarregado da proteção de dados, como responsável de segurança da informação e também em algumas entidades como compliance officer, seja em entidades privadas, seja em entidades públicas. Atualmente, em termos privados, trabalho atualmente em 44 países. Tenho uma visão global, digamos, daquilo que é a realidade internacional nesta matéria. Na ordem jurídica portuguesa sou encarregado de proteção de dados tão diferentes como, por exemplo, a Secretaria-Geral de Educação e Ciência, a Agência Erasmus Mais. Em termos de entidades da administração local sou encarregado de proteção de dados de cerca de 20 municípios. Portanto, digamos, tenho uma visão prática e operacional desde 2010, que trabalho como encarregado da proteção de dados e que continuo vivo por aqui, apesar desta ser uma profissão de elevado grau de mortalidade profissional. Além do Covid, ser-se encarregado de proteção de dados, o problema é que ainda não encontraram uma vacina para isto. Mas pronto. Vou partilhar, sobretudo, no fundo, desafios que os cargos dirigentes e os representantes das organizações enfrentam nesta matéria. São desafios práticos e, muitas das vezes, alguns deles dolorosos, porque, além da responsabilidade institucional, começa-se a levantar cada vez mais, também, responsabilidade pessoal. E, portanto, é um tema de bastante atualidade e de bastante importância prática. Este módulo de formação, que irei aqui de alguma forma desenvolver, enquadra-se numa visão sistémica também de formação sobre proteção de dados e de segurança de informação. Quando comecei a trabalhar com o Carlos e com o Francisco neste tema, o ano passado, nós tínhamos desenhado 6 módulos de formação. No fundo, termos um módulo geral, global, de procedimentos de proteção de dados e de segurança de informação transversais a todas as unidades orgânicas, ou seja, identificarmos quais são os procedimentos críticos aplicáveis a qualquer situação e que deve ser do conhecimento e da experiência de qualquer trabalhador da Assembleia, independentemente da sua inserção em unidades orgânicas concretas. Mas, para além dessa, portanto, desenhámos este módulo, um módulo específico de responsabilidade regulatória para os cargos dirigentes e para, no fundo, aquilo que são os pontos focais das unidades orgânicas para dar apoio ao encarregado da proteção de dados do Parlamento, mas também desenhámos alguns módulos especiais orientados para a realidade de determinadas unidades orgânicas, pelo menos aquelas em que eu normalmente identifico que são as áreas-chave ou em que se colocam mais desafios específicos. Primeiro, a unidade que seja responsável por tudo o que é atendimento e gestão de relacionamento com terceiros. Segundo, a unidade de contratação e gestão de relações com fornecedores. Terceiro, a unidade de sistemas e tecnologias de informação. E, em quarto lugar, muito importante também, a unidade de gestão de recursos humanos, no fundo, aquilo que é proteção de dados e segurança de informação em contexto laboral. Quando falamos em proteção de dados e segurança de informação, normalmente só se pensa na proteção dos dados dos utentes das organizações, dos clientes, mas na realidade não é possível tratar os dados de uma forma segura dos clientes sem assegurarmos, no fundo, também uma correta postura em relação à conformidade e à responsabilidade no tratamento dos dados em contexto laboral. Estes eram os módulos iniciais, entretanto, como também já levamos 2 anos de preparação destas nossas atividades formativas, o ano passado decidi incorporar neste módulo um módulo adicional, que é o módulo de acolhimento. Nós temos atualmente, eu enquanto encarregado da proteção de dados com as entidades de trabalho, tenho atualmente graves problemas no momento da cessação da relação laboral ou da cessação das relações contratuais com fornecedores, com utentes. E isso, durante muito tempo, resolvi essas situações sempre no momento da cessação e de uma forma normalmente reativa. Ou seja, quando surgem os problemas, nós encontramos uma solução para aquelas situações. O ano passado, isto é uma daquelas regras também importantes para os cargos dirigentes, que é viver e aprender. Apesar de eu trabalhar nestas matérias há muitos anos, continuo a ter necessidade de aprender e olhar para aquilo que nós estamos a fazer e pensar que se não poderíamos fazer de outra forma ou fazer melhor. E despertei para a necessidade de ter muita cautela nos processos de onboarding, de acolhido. Ou seja, nós hoje em dia, enquanto organizações, temos muitos problemas de caráter de conformidade ou demonstração da responsabilidade institucional no momento da cessação, ou seja, no momento do off-boarding, porque não temos o momento do onboarding, ou seja, do acolhimento das pessoas que vêm externas à organização, dos nossos potenciais trabalhadores, dos nossos fornecedores, etc., etc. Não temos um momento do onboarding, do acolhimento e da integração inicial claramente identificado. E, portanto, decidimos incorporar também este ano, aliás, e esse vai ser o último módulo de formação, uma formação sobre manual de acolhimento e de integração, focado, obviamente, sobre a componente laboral, mas irei alargar este tema a outras realidades. Isto também é uma novidade para ti, Francisco, porque este ano vai entrar nova legislação em aplicação, designadamente em relação à segurança de informação e segurança do ciberespaço, que vem obrigar as organizações, que são consideradas entidades críticas, a implementar processos de gestão da avaliação do risco dos seus fornecedores e dos seus próprios trabalhadores. Ou seja, tudo o que sejam funções consideradas de risco, por exemplo, quer ao nível laboral, quer ao nível contratual ou de fornecimento, tem que ser objeto de prévios background checks, avaliações prévias, e, portanto, isso levanta questões muito interessantes até ao nível de definição dos procedimentos em relação a esta matéria. Portanto, basicamente, este é o quadro geral. Estamos quase na reta final destas nossas sessões. Faltam-nos três módulos para terminar, mas, portanto, em relação a esta sessão concreta, portanto, tema central, conformidade e responsabilidade regulatória, institucional ou pessoal, dos cargos dirigentes no âmbito da proteção de dados, segurança de informação e segurança do ciberespaço. Em termos de objetivos, primeiro, compreenderem o tema da responsabilidade regulatória e da sua articulação com o conceito de conformidade. É muito importante este tema. Normalmente só pensamos em atuar em conformidade com a lei e esquecemos de que não basta, sobretudo nas situações em que há a inversão do ónus da prova. Nesta nova legislação toda que eu vos irei apresentar, um dos aspectos comuns e tradicionais é a inversão do ónus da prova. Grande parte das organizações têm, portanto, dois desafios diferentes. Têm que atuar em conformidade com as normas aplicáveis, mas têm que ter capacidade de demonstrar que estão a atuar de acordo com as normas. E esta capacidade de demonstração é fundamental no quadro destes regimes jurídicos novos que eu irei referir e irei dar-vos alguns exemplos. Portanto, saberem também claramente identificar os riscos e saber quais são os principais desafios que se colocam atualmente hoje às organizações nestes domínios jurídicos e não só às organizações, aos próprios quadros dirigentes ou pessoas que dão... Quadro dirigente não tem que ser uma noção completamente formal. Aliás, eu até separo os quadros dirigentes que têm responsabilidades de representação legal, tipicamente os gerentes, os administradores ou quem representa ou tem poderes de representação legal das pessoas coletivas, dos cargos dirigentes num sentido alargado, a toda e qualquer pessoa dentro de uma organização que é responsável de alguma forma por coordenar equipas de trabalho ou, no fundo, tem de alguma forma responsabilidades hierárquicas de coordenação ou de direção. Finalmente, promover colaboração interorgânica ou interinstitucional. Vão reparar, a propósito, vou-vos apresentar um conceito novo, que é o conceito de funções reguladas. Obviamente, o meu foco, temos aqui uma função regulada hoje presente, a função do encarregado da proteção de dados. Mas eu vou-vos apresentar mais outras funções reguladas e vão compreender o desafio da integração sistémica funcional e o desafio, muitas das vezes, de resolver situações que se enquadram simultaneamente em vários regimes jurídicos e a necessidade de fazer integração. Um exemplo, com o nosso colega de gestão de recursos humanos. Nós temos situações hoje de proteção de dados em contexto laboral que levantam problemas de legislação laboral tradicional, Código de Trabalho, Lei do Geral de Trabalho em Funções Públicas, etc., mas levantam questões de proteção de dados, levantam questões de segurança de informação, podem levantar questões de segurança do ciberespaço e tudo isto já tem enquadramentos jurídicos específicos. Portanto, isto tem abordagens e coloca desafios significativos de um ponto de vista da articulação interorgânica. E iremos ver, eu vou-vos dar este exemplo concreto como um exemplo de integração sistémica. Qual é a importância deste tema? Quatro ideias fundamentais. Portanto, primeiro, proteção institucional. A Assembleia da República, enquanto pessoa coletiva, é responsável juridicamente por qualquer situação de não conformidade ou de impossibilidade de demonstração da sua responsabilidade nesta matéria. Por outro lado, no fundo, garantir a conformidade legal em sentido amplo, garantir uma proteção de cidadãos e, obviamente, uma questão estrutural, que é a questão reputacional, que se colocam a algumas organizações, que é aquela questão de garantir a segurança e a proteção dos dados que estão ao cuidado das organizações. Há algumas que até se podem dar ao luxo de tratarem mal ou de não terem, serem mais, digamos, orientadas para o negócio do que outras. Aliás, no anterior quadro regulatório, nós tínhamos grandes instituições nacionais em que privilegiavam o negócio sobre a proteção dos dados ou a sua própria reputação. Porque o montante das contraordenações era tão baixo que valia a pena praticar atos ilícitos. E, se quiser, quando falarmos das sanções, posso-vos dar um exemplo dessa situação. Portanto, o tema é importante, o tema é atual. Não vou passar aqui vários... Assim, vamos ao longo da imprensa, mas antes disso começo pela questão do exercício de direito. Porquê é que este tema é atual? O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados é um regulamento que entrou, foi publicado em 2016, mas entrou em aplicação apenas em 25 de maio de 2018. A verdade é que muitas instituições ainda não aplicaram completamente esta norma, mas, felizmente, a maior parte dos nossos cidadãos, dos titulares de dados, também ainda não têm verdadeiramente consciência dos seus direitos nesta matéria. Mas neste momento, a situação está cada vez mais a alterar-se. Todos os anos, eu, enquanto encarregado de proteção de dados, uma das minhas funções é responder aos pedidos de exercício de direitos. Ou seja, pessoas que querem exercer os seus direitos. Uma das coisas que eu tenho sentido, desde 2010, é o aumento, todos os anos, eu tenho um registro sequencial numérico dos pedidos de exercício de direitos ou de ocorrências ou incidentes. Eu, todos os anos, aumento cerca de 30 a 40% o número de incidentes em relação ao ano anterior. Ou de pedidos de intervenção que me fazem para responder a pedidos de exercício de direitos ou de gestão de incidente. Nós cada vez mais começamos a ter... Este, por exemplo, é um caso que ocorreu até em 2018. Paradoxal para os cargos dirigentes. Eu utilizo este caso como um exemplo de vergonha. Eu sou encarregado de proteção de dados desta organização pública desde 2018. Quando comecei, logo, uma das primeiros pedidos que me foi encaminhado foi para responder a esta reclamação que está aqui escrita no livro de reclamações. Tentei aceder aos meus dados, consultá-los e alterá-los conforme o Decreto-Lei 6298 e foi-me repetidamente recusada pela recepcionista XPTO. A pessoa, o reclamante, até escreveu mal as referências legislativas, porque na altura já era o RGPD. E a lei anterior não era uma lei de proteção de dados, não era um decreto-lei. Mas isso é irrelevante. Quando isto me chegou às mãos para eu responder, esta organização tem 3 mil trabalhadores. Eu não conheço, obviamente, a maior parte das pessoas que trabalham nas recepções, mas para fazer a resposta, eu precisei de me contextualizar. Liguei para a recepcionista, para a minha colega recepcionista, para ela me contar o que é que tinha acontecido. A coisa começou logo a correr mal. Liguei. Olha, eu pretendo falar com a senhora XPTO. O meu nome é Manuel Melo, eu sou encarregado de proteção de dados da organização. A primeira resposta: o quê? Você deve estar a gozar comigo. Encarregado de proteção de dados. Isso deve ser uma piada. Disse-me ela, literalmente. Portanto, o primeiro problema que tinha aqui, um problema institucional. Alguém que trabalha comigo numa organização e não sabe que a organização tem um encarregado de proteção. Podia não me conhecer. Eu também não conhecia o nome dela. Mas já me aconteceu noutras organizações. No outro dia fui fazer uma auditoria a um grupo hoteleiro. Cheguei. Eu estou habituado sempre a falar com as pessoas ao telefone, mas não é normal eu fazer auditorias presenciais. Cheguei à porta do hotel para entrar na garagem. Estava lá o segurança. Eu apresentei-me. Ah, eu sou o Manuel Melo. Eu sou o encarregado de proteção de dados aqui do grupo hoteleiro a nível mundial. Você está a gozar comigo? Não pode entrar. Então, mas eu tinha a credencial, tenho uma declaração emitida pela, pela administração a dizer que o Manuel Melo foi designado, mostrei-lhe a declaração. Não, isso não, você deve estar a brincar comigo. Pronto, eu tive que estar a... Tentei ligar para o administrador, mas ele não me atendia ao telefone. Tive ali uma hora para conseguir superar. Ou seja, a primeira questão institucional grave, que é o conhecimento das funções reguladas dentro da organização. Depois de ter explicado à senhora, perguntei-lhe, então, mas contextualize-me aqui esta situação. E a minha colega, a recepcionista, disse, chegou aqui um senhor a queixar-se que recebia muitos e-mails da nossa organização e queria saber como é que nós tínhamos acesso aos dados deles e porque é que lhes estávamos a enviar as comunicações. E eu perguntei, então, e o que é que a senhora fez? Eu disse que ele não tinha direito nenhum e que se não se fosse embora, que eu chamava a polícia. Literalmente. E depois eu perguntei, então, e depois o que é que... o senhor ficou muito irritado e pediu o livro de reclamações. Pronto. Ou seja, o que é que acontece? Segundo problema que temos aqui, obviamente não é a responsabilidade dos recepcionistas responderem a pedidos de exercício de direitos, mas é a responsabilidade saberem encaminhar e ajudar qualquer pessoa que queira exercer os seus direitos, ainda que de uma forma, muitas das vezes, incorreta. Nós cada vez, eu também sou confrontado com muitos pedidos de exercício incorretos de direitos. Pessoas que julgam que têm um determinado direito não condicionado, ou até que esse direito nem existe, mas de qualquer forma as pessoas todas têm o direito de expressar a sua intenção de exercer um direito. Portanto, e um dos problemas que nós temos dentro das organizações é exatamente muitas das vezes as pessoas não saberem como é que hão de atender ou, digamos, agir nestas circunstâncias. Mas também podemos ser mais radicais, ou seja, obviamente nós temos neste momento em Portugal, na ordem jurídica portuguesa, muitas situações contra-ordenacionais aplicadas no âmbito das, no fundo, do incumprimento das normas legais em relação à proteção de dados, em relação à segurança de informação. Atenção também que quando falamos em proteção de dados, normalmente há uma relação direta com os temas da informática. E que isto é só tecnologias digitais, etc. Quando, muitas das vezes, nós ainda estamos na fase do pão com manteiga. Uma coisa é, no fundo, a proteção de dados no âmbito do digital. Mas nós temos graves problemas ao nível ainda da documentação física, dos arquivos físicos. Por outro lado, nós temos, nas organizações privadas e públicas, temos outros problemas. É que, por exemplo, nesta lógica agora do atendimento em open space, do atendimento massificado, criaram-se zonas em que as pessoas não têm a mínima privacidade. Isso é muito comum. Penso que já se sentiram todos. Todos nós somos cidadãos, todos nós somos clientes, não é só de entidades privadas. De entidades públicas, nas próprias entidades privadas. Já experienciaram o atendimento em algumas unidades de saúde em que nós vamos ser atendidos, estamos a falar com a recepcionista e a explicar alguns sintomas, e mesmo ao lado, às vezes nem é esta diferença, estamos quase que encostados às outras pessoas e ouvir a conversa das outras pessoas. Obviamente, se for para dizer que estou constipado, bem, espero que não me enfrentem. No outro dia fui fazer uma auditoria numa unidade fabril, andava a passear lá pelo meio da indústria e ouço no altifalante da fábrica: atenção, senhor não sei o quê, dirija-se ao posto médico para fazer o teste de controle da alcoolemia. Que bom. Espero que ele não tropece no caminho e não tenha nenhum acidente, porque senão, se ele não voltar para o posto de trabalho, ainda vão dizer que ele acusou positivo no teste de controlémia. Ou seja, nós temos algumas situações de desenho de processos. Outro caso. Fazer uma auditoria também numa unidade industrial em que os testes de alcoolemia eram feitos no posto médico, mas o posto médico tinha paredes de vidro, aquelas divisórias não é de peladura, é de a parte de baixo é tipo peladura, mas depois de baixo para cima, para entrar a luz, é de vidro. Portanto, os trabalhadores faziam os resultados dos testes com um enfermeiro do posto médico, mas pronto, quem passava ali pelo corredor via ali o processo. Portanto, isto é um exemplo de como é que, quando falamos destes temas, não estamos a falar apenas de temas de caráter tecnológico. Aliás, um dos problemas que tenho agora, com frequência, neste momento, isto é viver e aprender. Temos problemas agora, que são problemas novos, da própria evolução da tecnologia e da contradição entre as normas. Um exemplo que estava a discutir agora, quinta-feira vou fazer uma formação sobre proteção de dados, segurança e informação nos procedimentos concursais. Um problema recente que começou a surgir foi os pedidos de apagamento de dados no âmbito dos procedimentos concursais de seleção e recrutamento na administração pública. Porquê? Porque a legislação aprovada em 2023 de procedimentos concursais obriga à publicação dos resultados das provas de avaliação nos sites das organizações. O que é que me começou a aparecer? Isto fazia sentido se não houvesse aqui um pequenino problema, que é a questão da indexação dos resultados pelos motores de pesquisa. Uma pergunta teórica para vocês, aqui que estamos aqui, ninguém nos ouve. O que é que acham que acontece a alguém que tem um resultado de avaliação negativo numa prova de avaliação psicológica num procedimento concursal e que, de acordo com o regime jurídico dos procedimentos concursais, esse resultado tem que ser publicado no site da organização. Ah, e o que é que vai acontecer a essas pessoas a partir de agora? Nós, para algumas funções críticas, vamos ter que passar a fazer background checks. Obviamente, no setor privado isso já se faz. Ninguém contrata ninguém para, se nem ir às redes sociais, escrever o nome Manuel Melo. Mas também se vai passar a fazer nas entidades públicas em relação, atenção, às funções críticas. De qualquer forma, reparem, isto são temas novos. Não têm a ver propriamente com questões de tecnologia pura. Tem a ver com questões de redesenho de processo. O tema também vai muito para além daquilo que é, tal como eu já referi, as questões de relação com utentes ou relações comerciais. Afeta significativamente também questões ao nível do tratamento de dados em contexto laboral. O tema também envolve responsabilidade. Normalmente ouve-se falar, isto da proteção de dados agora já tem multas bastantes de caráter contra a ordem nacional. E temos várias já grandes, a da Câmara Municipal de Lisboa, a do Instituto Nacional de Estatística, a do Hospital do Barreiro, etc, etc. Mas também temos situações de caráter criminal, que envolvem os próprios cargos dirigentes, sobretudo agora, e é um problema grave. Esse é um dos grandes desafios que nós temos neste momento e que é um grande desafio para os cargos dirigentes, sobretudo ao nível daquilo que é a sensibilização e coordenação das suas equipas de trabalho, que tem a ver não apenas com a criação de novos factos ilícitos, ou seja, a criação de situações que são consideradas crimes, mas também com as alterações das molduras penais. Nós temos situações que antes só eram apenas suscetíveis de apuramento de responsabilidade disciplinar e que têm neste momento enquadramento de caráter criminal. Situações que, por exemplo, não eram criminalizadas, o acesso indevido não era criminalizado, mas que a nova lei de proteção de dados veio criminalizar. Eu tenho muitas situações em que isto é incrível, mas é verdade, em que as pessoas atuam com falta de consciência da ilicitude e atuam muitas das vezes a julgar que estão a atuar de acordo com o interesse público. A questão do acesso a bases de dados, por exemplo, levanta-se neste momento de uma forma complicada. Eu já tive que parar vários processos de decisores, por exemplo, ao nível da proteção civil, pessoas que querem, para terem acesso a bases de dados, no sentido de cumprimento de fins ou de missões de interesse público. Mas que não é possível, porque estaríamos a violar determinado tipo de princípio. Este tema também tem a ver, muitas das vezes, com questões de própria responsabilidade social. A nossa sociedade é cada vez mais uma sociedade complexa. E no quadro da transformação digital e da transformação regulatória, nós somos confrontados com uma situação peculiar, no mínimo, que é o facto de nós, enquanto cidadãos, não temos verdadeiramente consciência da ilicitude. Um exemplo típico é esta situação da utilização dos telemóveis e da recolha de fotografias. As pessoas estão habituadas agora a tirar fotografias a tudo, nem todas as situações. Andamos todos com telemóveis, tiramos fotografias, fazemos vídeos, gravamos som. O que é que acontece? As pessoas esqueceram-se de que há muitos anos que no Código Penal é proibido e é considerado um ato com relevância criminal tirar uma fotografia a uma pessoa sem o seu consentimento. Mas nós neste momento somos... Eu tenho casos, situações de pessoas que tiram fotografias em contexto de atendimento. Tenho casos de trabalhadores que tiram fotografias, selfies nos postos de trabalho que dão origem a incidentes graves de violação de informação e que depois são objeto de um processo disciplinar. E vamos lá explicar, Sr. Diretor de Recursos Humanos, como é que nós interpomos um processo disciplinar com cessação de contrato de trabalho por tirar uma selfie no contexto do posto de trabalho. É uma situação curiosa. Agora, a verdade é que isto coloca-nos desafios significativos de um ponto de vista pedagógico. Aliás, um dos primeiros grandes desafios que irei-vos fazer referência mais à frente é o da consciência da situação e da própria consciência da licitude ou da ilicitude de determinado tipo de comportamento. E, portanto, é só com no fundo, normalmente, a nossa intuição funciona, mas não chega. Serve, normalmente, para nós sabermos pedir ajuda ou falar com quem nos possa ajudar a encontrar um caminho de conformidade correto nesta matéria. Portanto, primeira grande questão, feita esta contextualização, o tema é atual, o tema é importante, o tema tem responsabilidade institucional, mas não só, tem responsabilidade pessoal. Portanto, qual é o primeiro grande contexto? O primeiro grande contexto que nós temos aqui é um contexto social e económico de hiperdigitalização e transformação digital. O que é que eu quero dizer com isto? O tema da proteção de dados, da segurança de informação e da cibersegurança já é importante há alguns anos, mas ele vai ganhar mais tração ainda a partir do momento em que as organizações e a nossa sociedade está a avançar para processos de digitalização total. Ou seja, tudo o que é processo de arquivo, mesmo até em organizações tradicionais, por exemplo, na área industrial, eu trabalho com alguns grupos industriais, em que este tema ainda não era assim tão peculiar, mas, por exemplo, neste momento nós já estamos a avançar com processos de digitalização de tudo o que é arquivos. Por exemplo, ao nível laboral, eu já não trabalho com nenhuma organização em que já o processo individual dos trabalhadores, tudo o que seja, já esteja em papel, já é tudo feito de uma forma digital. E nós somos confrontados cada vez mais com esta realidade, que é, ainda no nosso tempo, vamos assistir a uma prática de total digitalização, inclusivamente em áreas mais estranhas, o caso do dinheiro, digamos, perder a componente física e tornar-se praticamente todo digital, isso levanta problemas sérios às organizações, porque, obviamente, as organizações tratam cada vez mais dados e o fator da digitalização e outras ferramentas, a questão da internet das coisas, a questão de nós começarmos a ter... Reparem, nunca se tratou tantos dados como agora em termos informáticos. Mas este processo está a crescer de uma forma exponencial, porque nós começamos a ter sensores em tudo que são coisas. Até agora, nós tínhamos sistemas de captação de dados basicamente nos computadores, mas agora já temos nos telemóveis, já temos nos tablets, já temos nos tablets, já temos no carro, já temos no frigorífico. Pronto. Até os meus cães. Eu já tenho os cães geolocalizados. Eu quero saber, no dia a seguir, quantos quilómetros é que eles fizeram, onde é que eles andaram. Vou aqui assim a... Sim, porque eles de vez em quando vão lá comer as ovelhas do vizinho. Ou seja, mas quem diz os cães, diz os tratores, diz as ferramentas. Até aqui há pouco tempo, Eu neste momento tenho grandes desafios ao nível da geolocalização. Até há pouco tempo nós só punhamos geolocalizadores em coisas de elevado valor. Outro dia tive um projeto muito interessante. Pôr geolocalizadores nas fardas dos trabalhadores. Atenção, eu não devia dizer isto aqui à frente do nosso diretor de recursos humanos. A ter as o que nós chamamos tags nas fardas dos trabalhadores. Ou agora mais avançado ainda, um projeto na área industrial que é ter tags no corpo dos trabalhadores para medir os movimentos e os tempos de produção de peças. Ou seja, temos as bancadas de trabalho e os trabalhadores têm tags em determinadas peças e têm que fazer determinadas operações. No outro dia recebi um projeto deste género. Queremos otimizar as linhas de produção, temos que ter sistema de videovigilância a apontar para a bancada de trabalho e queremos medir os tempos de trabalho por cada corte de peça e cada manuseamento, etc. E vamos pôr, tem uma espécie de farda que tem um tag específico e que mede os tempos de produção. Hein? Ou seja, bom, não é? Portanto, o que é que acontece? Este tema levanta questões sérias em termos de proteção de dados, em termos de segurança da informação e em termos de cibersegurança, porque o tema está, obviamente, relacionado com a ligação da informação à rede ou às redes. E essa é outra grande novidade, que é o facto de grande parte destas tecnologias estarem todas ligadas em rede. Por outro lado, além do grande desafio da hiperdigitalização ou da transformação digital, nós temos outro terrível. Aliás, e nesta casa deviam conhecê-lo, que é o fator da hiperregulação. Mesmo nas sociedades que se dizem liberais, ou hiperliberais, ou neoliberais, nós assistimos a um crescimento da regulação de uma forma não apenas quantitativa, mas também qualitativa. Eu não vos quero assustar, mas só em termos de... Por exemplo, imaginem, desde 2018, regimes que se cruzam e interseccionam. Proteção de dados, lei de acesso aos documentos administrativos, lei da segurança privada, regime jurídico da segurança de informação, lei de execução do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados em 2019, regime jurídico da segurança do ciberespaço, regime jurídico da proteção de denunciantes, regime geral da prevenção da corrupção e infrações conexas. Isto até 2023. Falta aqui aquelas que entram em aplicação este ano. Regulamento de Inteligência Artificial, Regulamento da Governação de Dados, Regulamento de Interoperabilidade, Mercados Digitais. Já me falta... Para além da legislação geral, temos depois normas especiais em determinados setores. Transferências de competências dos municípios, regime do teletrabalho, regulação específica dos programas do PRR... A legislação, por exemplo, dos procedimentos concursais de seleção e recrutamento, o regulamento da arquivística local ou da gestão de arquivos, a legislação específica para as candidaturas aos fundos do Portugal 2030, que, por exemplo, agora a grande diferença entre, por exemplo, ao nível dos projetos de investimento, a diferença entre o 2020 e o 2030, é que agora, no 2030, toda e qualquer candidatura tem que demonstrar conformidade com o regime da proteção de dados, da segurança de informação, da prevenção da corrupção, do canal de denúncias, etc, etc. Epá! Ou seja, qual é aqui a questão central? Portanto, nós temos cada vez mais normas, algumas delas a regular áreas que nunca eram reguladas, por exemplo, as questões digitais são áreas que não eram reguladas e são novas. Mas temos também áreas que eram reguladas que estão a ser cuja regulação está a ser alterada. O caso dos procedimentos concursais é um exemplo. Portanto, em exceção numa pirâmide normativa que é cada vez mais complexa. Temos pelo menos temos as normas jurídicas da União Europeia, temos legislação geral nacional, temos legislação especial nacional, temos normas administrativas, muitas delas até emitidas pelas autoridades administrativas, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a CADA, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, o Centro Nacional de Cibersegurança, poderia continuar por aí adiante a dar-vos exemplo. E depois as próprias normas internas das organizações. Eu, atualmente, quando analiso um caso, eu emito muitos parecer, e tenho uma técnica, apesar de não ser um jurista puro, tenho uma técnica, obviamente, de enquadramento normativo. Quando pego num processo, a primeira coisa que eu vou analisar é as fontes normativas. E cada vez mais, para mim, é complexo fazer este percurso todo dentro das organizações. Exatamente por causa desta realidade, que é a realidade da hiperregulação. Portanto, reparem, hiperdigitalização, hiperregulação. No quadro da regulação da realidade da transformação digital, nós encontramos estes dois conceitos fundamentais. Em inglês é mais fácil do que traduzir para português. Mas pronto, o primeiro conceito fundamental, o conceito de compliance, conformidade regulatória. E este conceito é muito simples, ou seja, que é... atenção, conformidade regulatória não é a mesma coisa que conformidade legal. Conformidade regulatória é mais amplo. Conformidade legal é atuar de acordo com a lei, com as normas jurídicas vigentes num determinado ordenamento jurídico, emitidas com forma de caráter geral e abstrato. Conformidade regulatória é mais, é de acordo com todas as normas aplicáveis num determinado regulamento e numa relação, que podem ser, por exemplo, normas, para além das normas legais, podem ser normas contratuais, acordos, contratos, celebrados entre partes, etc. Portanto, primeiro conceito, estarmos em conformidade regulatória, atuar de acordo com as normas aplicáveis à nossa organização. E isto exige, desde logo, ter consciência dessas normas. Segundo conceito muito importante, e é uma luta que eu tenho, pelo menos desde 2018, que é o conceito de accountability, demonstração da responsabilidade. O que é demonstrar a nossa responsabilidade? É sermos capazes de evidenciar ou de demonstrar perante terceiros que estamos a atuar de acordo com as normas, começando por cumprir, desde logo, tudo o que são obrigações de informação e transparência, mas também outro tipo de obrigações, designadamente aquelas em que existe a inversão do ónus da prova. Vou-vos dar um exemplo da importância disto. Isto é crítico. Até 2018, até ao dia 24 de maio de 2018, em matéria de proteção de dados, se houvesse alguém que quisesse imputar uma determinada responsabilidade à Assembleia da República, ao nível de uma determinada operação de tratamento de dados, esse alguém tinha que provar a não conformidade. É o que acontece hoje em dia quando alguém... Se alguém me provocar um dano no meu carro ou em mim, enquanto pessoa, eu tenho, ao imputar as responsabilidades a quem me causou o dano, eu tenho que fazer a prova que foi essa pessoa que deu origem àquele dano. E tenho que provar o dano. Em matéria de proteção de dados, a partir do dia 25 de maio de 2018, basta alguém imputar uma responsabilidade. Quem tem que fazer a prova de que está a atuar em conformidade é a organização. É a mesma coisa em termos de laborais. É o princípio in dubio pro trabalhador. Ou in dubio pro réu. É a mesma coisa também. Mas aqui, em caso de dúvida, o tribunal decide sempre a favor do réu ou do trabalhador. Porquê? Há uma inversão do ónus da responsabilidade, fazer a demonstração da responsabilidade. Isto é muito importante. Por outro lado, para além da questão da inversão do ónus da prova, é muito importante que tenham a noção de que existem cada vez mais obrigações de transparência e de informação. Estas novas leis, todas elas têm um ponto comum. Têm sempre obrigações de publicação de determinadas informações no website da instituição, ou noutros locais, obrigações de comunicação aos clientes, obrigações de comunicação aos trabalhadores, obrigações de comunicação aos fornecedores, etc, etc. Portanto, tudo isto vai numa lógica de accountability, demonstração da responsabilidade. Portanto, conformidade, estarmos conscientes das obrigações de conformidade, estarmos conscientes das obrigações de responsabilidade. Outra questão que está a surgir no âmbito deste fenómeno da hiperdigitalização, transformação digital e da hiperregulação são as funções reguladas. Este é um conceito novo, ainda não existe muito desenvolvimento na doutrina nem na academia sobre este tema. O que é uma função regulada? Uma função regulada é uma função que é de designação obrigatória por uma determinada norma jurídica aplicável e cuja o exercício dessa função também é minimamente regulado. Um exemplo, nós temos atualmente vários tipos de funções reguladas de acordo com aquela legislação toda que eu vos referi. Temos a função do encarregado da proteção de dados, a função do responsável de segurança de informação, cibersegurança, a equipa do ponto de contacto permanente de segurança, o responsável pelo acesso. Portanto, encarregado da proteção de dados é uma função regulada nos termos do regime geral da proteção de dados. Responsável de segurança e equipa do ponto de contacto permanente de segurança é uma função regulada, aliás, são duas funções reguladas, porque são funções diferentes, de designação obrigatória nos termos do regime jurídico da segurança do ciberespaço. O responsável pelo acesso à informação é de designação obrigatória nos termos do artigo 9º da LADA, da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos. O responsável pelo tratamento de denúncias ou a equipa de tratamento de denúncias é de designação obrigatória nos termos do regime jurídico da proteção de denunciantes. O responsável pelo cumprimento normativo é uma figura de designação obrigatória nos termos do regime geral da prevenção da corrupção e infrações conexas. O responsável pela governação de dados é uma figura nova que aparece agora nos quadros da regulamentação da governação de dados e da interoperabilidade de dados e dados abertos. Temos futuramente também a figura do responsável pela sustentabilidade corporativa nas entidades que estão obrigadas à aplicação do regime europeu da sustentabilidade corporativa. Epá! Atenção, quando se fala em funções reguladas, podem ser funções que são de designação obrigatória, com conteúdo funcional mínimo estabelecido pela lei, mas que podem ser cumuladas por outras, digamos, com o exercício de outras funções, desde que não haja conflito de interesses ou desde que haja determinado tipo de especificações. Algumas destas funções podem ser exercidas coletivamente, por equipas ou por unidades orgânicas, o caso, por exemplo, da equipa de ponto de contacto permanente de segurança, ou a equipa responsável pelo tratamento de denúncias. Outras têm que ser designadamente, têm que ser somente uma pessoa, no caso do exercício das funções de encarregado da proteção de dados ou de responsável pelo cumprimento normativo. Algumas têm requisitos específicos em termos de inserção orgânica. Por exemplo, o responsável pelo cumprimento normativo tem que ser alguém com poderes de cargo dirigente ou nível de dirigente de primeiro grau nas entidades da administração pública. Ou seja, portanto, nós somos confrontados cada vez mais, portanto, e essa era a mensagem que eu vos queria passar, com um conjunto de funções que são de designação obrigatória. Esta questão é importante no tema que nos cruza, porque tem a ver com um dos desafios que eu irei referir, que é o desafio da colaboração interinstitucional ou interorgânica. Muitas das questões que se colocam hoje em dia são de questões sistémicas e exigem, por exemplo, uma integração com muita frequência, por exemplo, o encarregado da proteção de dados, o responsável de segurança e a equipa de ponto de contacto permanente. Nós temos muitos incidentes que ocorrem hoje em dia que são simultaneamente incidentes de proteção de dados e também incidentes de segurança de informação e têm obrigações de reporte diferentes. Um incidente, eu vou-vos dar um exemplo. Agora, acontece-nos cada vez mais, é difícil não ter todas as semanas um ataque de ransomware. Eu, como trabalho com muitas organizações, tenho incidentes todos os dias. E um deles, preocupante, é os incidentes de ransomware. A ransomware é uma situação de sequestro de sistemas com sequestro de dados, em que, portanto, as organizações tentam entrar nos servidores e não se consegue, porque estão encriptados. Pronto, uma situação deste género é, simultaneamente, uma situação que coloca questões de incidentes de violação de dados e, portanto, nós temos obrigações de reporte à Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas é também uma situação de incidente de segurança de informação e cibersegurança com deveres de reporte à Comissão, ao Centro Nacional de Cibersegurança. Se for uma entidade financeira, tem que reportar à CMVM e ao Banco de Portugal, por exemplo. Ou seja, temos deveres de reporte que podem ser múltiplos e complexos. Portanto, qual é aqui o grande desafio? É o desafio da necessidade. Primeiro, estarmos conscientes deste tema, e estarmos conscientes também, no futuro, de uma abordagem holística. Ou seja, não é possível cada vez mais ter abordagens redutoras, focadas sobre um regime jurídico. Até porque alguns deles, como eu vos referi, podem dar origem a abordagens contra legem. Imaginem, numa interpretação, acontece-me com muita frequência isso, vou-vos contar uma que me envergonhou particularmente, tal como eu vos digo, disse, trabalho nisto desde 2010, mas a minha vida profissional, eu sou confrontado diariamente com situações em que a realidade supera a ficção. Ou seja, em que se eu tentasse, no âmbito da minha atividade de investigação académica, cenarizar os múltiplos cenários que poderiam ocorrer, há coisas que eu nunca me ocorrem e de vez em quando sou eu que sou confrontado com a realidade e com as leis de Murphy. Se alguma coisa puder correr mal, colega, vai correr mal certamente. No outro dia liga-me uma senhora professora a dizer-me assim, de uma forma pouco amigável: Senhor Dr. Manuel Mel, como é que é possível que o senhor encarregado da proteção de dados do município XPTO não tenha vergonha na cara e tenha permitido que o município publicasse no portal uma ata de atribuição de subvenções a crianças que são vítimas de violência doméstica com o nome das crianças lá escrito? E eu pensei assim, epá, comecei logo a hiperventilar. Eu que estou muito focado no cumprimento da conformidade e muito focado, no fundo, também na proteção das pessoas, aliás, de toda e qualquer pessoa, e em que tento fazer equilíbrios de racionalidade, fiquei assim, como é que... Ligo para a pessoa da Câmara Municipal, e a primeira, sabem qual foi a resposta da pessoa? Ah, mas a lei exige que todos os documentos de atas e decisões dos órgãos autárquicos sejam publicados no portal do município. E eu disse, parabéns, colega. Aliás, eu fui confrontado com uma situação deste género a propósito da publicação dos resultados da avaliação psicológica, em que eu tenho que fazer uma interpretação contra legem. Eu, enquanto encarregado de proteção de dados, nas entidades públicas em que eu sou encarregado de proteção de dados, nós estamos a violar a lei dos procedimentos concursais, que diz que os resultados das provas de avaliação todas, designadamente as de avaliação psicológica, são publicados nos sites do município. É em que eu tenho que fazer uma interpretação contra a lei, justificando que é uma portaria e que se aplica hierarquicamente o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Porquê? Porque a publicação de um resultado deste género é fortemente estigmatizante para as pessoas que estão envolvidas. E tem que fazer uma interpretação não corretiva, mas uma interpretação sistémica. Se houver algum, por exemplo, alguém do concurso que queira aceder às provas de avaliação, pode o fazer, mas falo presencialmente no edifício do município. Consulto aos processos todos, mas consulto aos processos, assino uma declaração de termo de responsabilidade, porque também é mais um exemplo em que a realidade supera a ficção e às vezes por próprios cargos dirigentes. Tive num município, já fui confrontado com uma situação em que é pedido o acesso a um documento administrativo nominativo, são os resultados das de avaliações. Neste caso, até nem envolvia avaliações psicológicas, era um mero processo de avaliação em que o consulente da documentação administrativa tira uma fotografia com o seu telemóvel e depois publica no Facebook fazendo comentários a propósito do processo de avaliação de uma determinada pessoa, só que esquece que estava a publicar também a informação das outras pessoas todas. A partir desse momento, eu fiz um modelo de declaração, por exemplo, os meus termos de declaração de acesso a documentos administrativos nominativos têm lá uma declaração de responsabilidade, em que a pessoa acede àquela informação para uma finalidade legítima. Se não fizer uma utilização abusiva daquela informação, é passível de apuramento de responsabilidade disciplinar. Mas isto, portanto, para vos dar ideia, no fundo, o que é que acontece? Não é possível hoje em dia, e dou-vos este exemplo concreto, não é possível hoje em dia ter uma abordagem desintegrada da proteção de dados, do acesso aos documentos administrativos, da legislação laboral especial ou da legislação laboral até tradicional. Não é possível, porque as realidades evoluíram tanto que nós hoje temos tecnologias que nos obrigam Aliás, eu vou-vos dizer o seguinte, só para verem como é que é, não é só a tecnologia, a própria consciência das pessoas leva-nos, dei-vos um exemplo em que eu não tenho dúvida nenhuma e em que emito parecer negativo, é a da publicação das provas de avaliação psicológica. Mas emito parecer positivo nas situações de avaliação de conhecimento normal. Mas eu tenho recebido pedidos de pessoas, alguns a título pessoal, ou seja, sabem que eu exerço... No outro dia liga-me um presidente de uma junta de freguesia com uma questão pessoal. Eu nem o conhecia, nem era da área do município em que eu, naquele caso concreto, estava a trabalhar. Ele liga, doutor Manuel Melo, disseram-me que era o encarregado de proteção de dados do município XPTO. E eu disse, então, em que posso ajudar? Eu sou presidente aqui da junta de freguesia, eu tenho concorrido a vários procedimentos concursais do município XPTO. Mas fico sempre com notas entre o 11, o 12 e o 13. Eu posso fazer alguma coisa? A pergunta dele era, eu posso fazer alguma coisa para solicitar o apagamento dos dados, dos resultados das provas de avaliação? E eu perguntei, mas porquê que é? É que isto, pessoal, as pessoas aqui da Terra falam. Já, acho que era o sexto concurso que ele concorria. Ele nunca conseguia, ficava sempre, tinha, reparem, o drama das pessoas. Atenção, as pessoas têm prova, têm resultados positivos, mas não conseguem passar ali de um determinado escalão. E o problema que se nos coloca, assim como eu não tenho dúvida que tem que dar parecer positivo, recuso a publicação de resultados porque eu considero o processo estigmatizante, neste caso, tenho defendido sempre que, para efeitos de transparência administrativa, o processo, digamos, não é suficientemente estigmatizante. Alguém que se tem sempre notas 13, mas não consegue passar num processo, acho que isso não afeta, digamos, o desenvolvimento da sua carreira profissional. Mas acho que eu começo-me a questionar sobre isto, porque não é um caso ou dois. Tenho muitos casos desta situação. E, portanto, qual é a grande questão que vos quero transmitir? É a necessidade de uma abordagem holística em relação a estas matérias. E, obviamente, isto é particularmente importante do ponto de vista dos cargos dirigentes que estão numa posição muito mais macro em relação a estes temas e, sobretudo, numa questão até de cruzamento interorgânico de muitas destas situações. Em relação à questão central, também alertar-vos para uma questão da minha própria evolução do conceito e da visão social da responsabilização. É importante atuarmos em conformidade, é importante sabermos garantir a accountability, ou seja, demonstrarmos a responsabilidade, por causa da eventual responsabilização. Quem é que são as pessoas que podem ser responsabilizadas por qualquer situação de não conformidade ou de impossibilidade de demonstração da responsabilidade? Neste momento, eu tenho casos de 5 níveis diferentes. O primeiro, obviamente, a instituição, a organização que trata os dados, o que é responsável pelos ativos, neste caso, a Assembleia. Temos situações de responsabilidade pessoal dos cargos dirigentes, ou seja, dos, aqui no cargos dirigentes no sentido de pessoas com representação legal ou que estão a exercer funções reguladas que podem dar origem à responsabilidade pessoal, solidária. O caso, por exemplo, começa-nos a aparecer alguns casos de regulação específica em que os cargos dirigentes têm responsabilidade pessoal solidária. Um exemplo típico é agora o Regime Geral da Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas, em que a pessoa que é designada como responsável pelo cumprimento normativo pode ser responsabilizada solidariamente pela prática de situações que sejam consideradas não conformes. Portanto, terceiro nível, a responsabilidade laboral, ou seja, em matéria de atividades de tratamento de dados, desde que estejam definidos claramente os procedimentos, dá origem à responsabilização de todo e qualquer trabalhador que, no âmbito do exercício das suas funções, exerça as atividades em não conformidade ou em não demonstração da sua responsabilidade. Começamos a ter cada vez mais necessidades de responsabilização dos fornecedores Em termos de contratação pública, há regras especiais em matéria de contratação de fornecedores que estejam envolvidos em operações que envolvam tratamento de dados. E agora, com a entrada em aplicação do novo regime jurídico da segurança do ciberespaço, vai ser, inclusivamente, obrigatória a avaliação de criticidade de fornecedores e o reforço das cláusulas de contratação de fornecedores. Finalmente, começam a aparecer também situações de responsabilização dos próprios utentes, clientes ou pessoas interessadas. Devo já um exemplo. Ou seja, o acesso aos dados administrativos nominativos é possível nos termos da LADA. Durante muito tempo, eu não tive muito cuidado. Aliás, não eram as minhas funções. Enquanto encarregado da proteção de dados, eu não tinha esta preocupação que tenho agora. O que é que comecei a ser confrontado, sobretudo nas situações com dados administrativos, nominativos, de muitas utilizações abusivas por parte das pessoas que querem aceder aos dados administrativos nominativos? Podem ser até no âmbito de operações de litigância política. Tenho esse problema, por exemplo, nos municípios, em que o acesso aos dados administrativos é utilizado como ferramenta ou arma de arremesso político, mas também nos procedimentos concursais, nos procedimentos de contratação pública, ou às vezes até com questões de relações vicinais, relações de vizinhos, em que é dada uma utilização incorreta aos dados administrativos, sobretudo aqueles que têm caráter nominativo. E, portanto, se, obviamente, neste momento, o meu princípio é, se houver uma utilização não conforme, eu vou atrás dessas pessoas para apurar a respectiva responsabilidade. Ou seja, a questão não é já apenas uma questão só da organização, dos cargos dirigentes, dos trabalhadores, dos funcionários, mas também dos próprios clientes. A situação de nós termos, eu, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, mesmo clientes, a partir do momento em que eu tive em que eu vi aquela notícia a propósito do deputado comunista que foi filmado foi tirada uma fotografia num hospital privado e aquela fotografia ficou viral, tomei viver e aprender. Tomei uma medida em todas as organizações em que eu sou encarregado de proteção de dados, nos pontos de atendimento, há sinalética a dizer que é proibido tirar fotografias ou gravar pessoas. Podem-me dizer assim, mas isso já era crime nos termos do Código Penal. É verdade, mas é completamente diferente. As pessoas não andam com um Código Penal quando vão aos pontos de atendimento debaixo do braço, ou pelo menos algumas, eu ando. Ando aqui com a minha... Tenho o meu NSSR, tenho aqui a minha carteira de penas todas, com gigabytes de informação. De vez em quando tenho que ir aqui às fontes normativas a buscar o Código Penal. Mas a verdade é que se tiver uma sinalética lá a dizer que é proibido... há aqui alguém que trabalha em pontos de atendimento? É completamente diferente dizermos a uma pessoa, olha, você não pode fumar neste sítio, ou você não pode tirar uma fotografia neste sítio. E a pessoa começa logo a querer levantar o gargalo. Então, mas eu não posso tirar fotografias, porquê? Então, mas que está aí a dizer o que é que você é? Você é encarregado de proteção de dados? O que é que você é? Aqui na Assembleia é tudo gente bem educada, mas eu, infelizmente, nos pontos em que eu sou encarregado de proteção de dados, tenho algumas situações em que tenho que andar com uma arma de defesa pessoal. O que é que acontece? Isto para vos dizer o quê? A sinalética faz toda a diferença. Porque se dissermos a uma pessoa, olha, não pode tirar, senhor, não pode tirar fotografias, está a ver aqui esta sinalética a dizer que é proibida, as pessoas reagem de uma forma completamente diferente. Portanto, o tema da proteção de dados não envolve apenas a responsabilidade da Assembleia. Envolve muitas outras pessoas. E essa consciência é fundamental de um ponto de vista dos cargos dirigentes. Então, para além desta questão, quais são, digamos, os tipos de sanções? Aliás, tenho que vos dizer aqui, este slide só está aqui para cumprimento dos deveres de demonstração da responsabilidade de formação dos trabalhadores da Assembleia. Desde que o Regime Geral da Prevenção da Corrupção obrigou os formadores a ministrar formação sobre as sanções aplicáveis aos trabalhadores em caso de incumprimento, eu pensei, eu tenho que passar nas minhas formações sobre proteção de dados a também a pôr um slide sobre as sanções aplicáveis. Demonstrando assim, digamos, a preocupação da organização em que os seus trabalhadores e os seus quadros dirigentes tenham consciência da situação. Então, perante isto, perante as obrigações de conformidade, as obrigações de responsabilidade regulatória, que tipos de sanções transversais e comuns a estas ordens jurídicas é que nós encontramos? Primeiro, desde logo, as sanções mais graves, as sanções de caráter criminal, ou seja, existem um conjunto de atos ilícitos que são qualificados como atos de caráter criminal. Qual é o nosso problema? Não vou desenvolver este assunto, como sabem, ignorância legis non excusat. Estamos na casa das leis, a ignorância da lei não pode servir para desculpa. Mas a verdade é que eu tenho problemas graves e os princípios do direito romano, lá está. Eu tive direito romano com o Sebastião Cruz em Coimbra, ainda lá tenho um calhamaço assim, mas infelizmente a maior parte das pessoas esquecem-se deste princípio. Qual é o nosso grande desafio enquanto caros dirigentes? É monitorizar situações, sobretudo, de recente criminalização ou agravação de sanções. Eu tenho muitos problemas. Nós temos vários ilícitos que só foram criados em 2019 ou que as sanções foram agravadas em 2019. Um exemplo típico. A violação de segredo profissional, do sigilo profissional até 2019, dava origem apenas e somente a apuramento de responsabilidade disciplinar. E agora, a partir de 2019, em matéria de proteção de dados, é considerado um ato suscetível de apuramento de responsabilidade criminal. Vamos dizer, porque é que isto é importante? É que eu tenho muitas situações de quebra de sigilo profissional em matéria de tratamento de dados. Durante muito tempo as organizações não tinham os procedimentos bem definidos, nem se preocupavam muito bem com esta situação, não havia procedimentos de comunicação de incidentes, os incidentes não eram comunicados. Só qual é o problema que nós temos agora? Quando nós temos uma organização com uma maturidade elevada, os incidentes são reportados ou são identificados e nós temos que responsabilizar as pessoas, não podemos olhar para o lado. E depois somos confrontados com situações em que as pessoas dizem-nos, com aqueles olhinhos de... Como é que é aquela figura dos desenhos animados? Que tem assim uns olhinhos redondinhos, assim, muito grandes. Sim. Ah, doutor Manuel Mel, eu não sabia que isto era passível de apuramento de responsabilidade disciplinar. Conhece? Não é só os olhinhos, é a boquinha assim redondinha. Ah, e depois também tem aquela lagrimazinha no canto do olho. Eu não sei, Francisco, dá-me aí uma ajuda. Como é que se chama? Epá, é muito conhecido. Tenho que arranjar essa fotografia para pôr aqui nos slides. Algumas pessoas choram à minha frente. Explicar a uma pessoa que vai ser despedida por publicar uma selfie em posto de trabalho, em que por trás viam-se há situações infelizes, mas é assim, segundo a lei de Murphy, colegas, além de quando as coisas podem correr mal, vão correr mal certamente, mas quando começam a correr mal ainda podem correr pior. Tenho uma senhora que foi confrontada logo no primeiro dia para ir para uma linha uma linha médica de desinfecção de produtos e equipamentos hospitalares. No dia em que ela foi contratada, ela tinha estado no desemprego, isto é tipo telenovela mesmo, durante muito tempo, arranjou-se com os equipamentos todos de proteção individual, etc, etc. Na bancada de trabalho tira uma selfie, publica no seu Facebook: amigas, hoje é o meu primeiro dia de trabalho. Aqui estou eu e ela toda bonita, toda... Pronto, por trás, depois viam-se as caixas onde estavam os nomes das pessoas... E depois explicar à senhora que ela tinha dado origem a um incidente de violação de dados pessoais nos termos do artigo 34º do regime do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. É difícil. Por isso é que aquela figura dos olhinhos assim redondinhos. Responsabilidade administrativa, ou seja, puramente responsabilidade contra a ordem nacional. É sempre bom nós sermos os melhores e termos a melhor multa contra a ordem nacional. Já viram? Eu já estou a ver No dia em que recebemos uma contraordenação ou uma notificação, pode ser da Comissão Nacional de Proteção de Dados, pode ser do Centro Nacional de Cibersegurança, pode ser da CMVM, pode ser do Banco de Portugal, é sempre um orgulho sermos os melhores naquilo que fazemos. Durante algum tempo era a Câmara Municipal de Lisboa, agora já é o INE, mas pronto. Se houver alguma contraordenação aplicável em matéria de não conformidade ou por falta de demonstração da responsabilidade, a responsabilidade é imputável à instituição. Atenção. Temos um terceiro nível, que são as sanções de caráter civil, indemnização. Se houver algum tipo de não conformidade ou demonstração de responsabilidade que provoque danos a terceiro, suscetíveis de apuramento de responsabilidade civil nos termos do Código Civil, aplicam-se as regras do regime do apuramento da responsabilidade civil. E, obviamente, aqui, tanto pode ser responsabilidade civil da organização ou do trabalhador que deu origem ao dano. Depois temos apuramento de responsabilidade disciplinar, ou seja, na medida em que qualquer trabalhador da organização provoque ou desenvolva uma atividade que seja considerada não conforme com as normas aplicáveis, obviamente é suscetível de apuramento de responsabilidade disciplinar. Finalmente, temos a responsabilidade social ou reputacional. Tem a ver exatamente com o facto das organizações. Isto, e aqui tem a duplicidade, tanto pode ser responsabilidade reputacional ou social da instituição, como da própria pessoa ou do cargo dirigente. Não sei se repararam, na notícia da. Um daqueles cantinhos do Expresso, em relação a um cargo dirigente que foi objeto de imputação de responsabilidade, neste caso de caráter laboral. Uma daquelas histórias infelizes de reencaminhamento de e-mails em cadeia, em que nós vamos reencaminhamento e fazendo fortes sem vermos o que é que está na ponta do primeiro e-mail, nos dados de saúde de uma funcionária, em que no final da cadeia o diretor da instituição envia para todas as pessoas da instituição aquele e-mail, partilhando dados de saúde da funcionária. Portanto, o resultado foi ser, além de estar suspenso durante um ano sem direito à remuneração, que não é grave, digamos assim, teve o prazer, é sempre uma honra irmos parar à primeira página do Expresso, certo? Porque lá está, como as leis de Murphy, podia ser pior, primeira página do Correio da Manhã. Bem, podia ser pior. Correio da Manhã TV, pode-me explicar qual é a sensação de estar um ano sem direito à remuneração? Deve ser difícil. Portanto, em termos de resumo, lembrar que quando falamos em matéria de proteção de dados, segurança de informação, segurança do ciberespaço e também destes regimes jurídicos novos, falamos de conformidade, falamos de demonstração da responsabilidade, mas estamos a falar de normas. Normas essas que, de acordo com o regime da nossa sociedade, podem dar apuramento de responsabilidade. E só há 5 formas de apuramento de responsabilidade. Obviamente as molduras podem variar. Responsabilidade criminal, responsabilidade administrativa, responsabilidade civil, responsabilidade disciplinar, responsabilidade social ou reputacional. Quais são os principais desafios, e aproximando-me do termo desta sessão, falar-vos dos principais desafios, principais procedimentos e depois concluir. Quais são aquilo que são, de um ponto de vista dos cargos dirigentes e dos pontos focais, eu considero que há 4 grandes desafios. O primeiro grande desafio é a consciência, ou seja, estarem conscientes de que podem não ser especialistas no tema. Aliás, é difícil, na vossa área específica, se são dirigentes de uma determinada orgânica ou de uma determinada unidade orgânica, parte-se do princípio que são especialistas nessa unidade orgânica. Outra questão é, ao nível já, do outro desafio, que é da integração sistémica. Aqui o nosso colega de Recursos Humanos, eu espero que ele seja especialista em legislação laboral. Mas, hoje em dia, a minha experiência é que, infelizmente, a maior parte dos meus colegas que trabalham, seja em entidades privadas, seja em entidades públicas, eles não têm noção desta integração sistémica. E, por isso, neste momento, o meu esforço é, atenção, colegas, tenham consciência, é a mesma coisa, está aqui, quem é que é aqui da área da contratação pública? Outro exemplo, uma guerra que eu tenho com os meus colegas da contratação. É assim, vocês são especialistas do Código da Contratação Pública e legislação complementar. Mas muitas das vezes eu sou confrontado com situações em que não têm conhecimento da legislação especial. Vou-vos dar um exemplo muito, muito concreto. Resolvi na semana passada. Há muitas situações em que, de acordo com a legislação do Código da Contratação Pública, nós não estamos, pelo valor da aquisição, obrigados à celebração de contrato formal. Imagina, queremos contratar um fotógrafo ou uma equipa a fazer uma gravação deste evento. Ou queremos contratar um sistema ou um especialista informático para fazer uma intervenção num sistema e essa intervenção vai custar 1.300 euros, um exemplo. Isto, de acordo com a legislação do Código da Contratação, não exige a celebração de um contrato formal, basta uma simples requisição. Ah, então, mas e o artigo 28º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados? Tudo o que sejam fornecedores que tenham acesso a dados pessoais ou que façam tratamento de dados pessoais, tem que existir um contrato, ainda que simplificado, e o contrato tem que ter um acordo de tratamento de dados em anexo. É um exemplo de uma situação com que eu sou confrontado. Os meus colegas da contratação dizem, então, mas para que é que eu tenho que fazer isso se o código diz que eu não estou obrigado a fazer? Eu digo, não, lex specialis derogat legis generalis. Manual de Direito Romano do Sebastião Cruz, página 423. Temos aqui um problema. E podia continuar-vos a dar outros exemplos. Equipa de atendimento. Está aqui alguém responsável pelas unidades de atendimento? Ou seja, posso-vos dar exemplos. Ao nível dos processos de controle de acessos. Até a forma como é que está o número de telefone ou como é feito o atendimento telefónico, por exemplo. Portanto, aquilo que se espera é que tenham consciência da necessidade, cada vez mais, até no contexto desta hiperregulação, de fazer uma avaliação da situação com as funções reguladas aplicadas. Segundo desafio, maturidade mínima. O que é isto da maturidade mínima? Nós podemos ter em matéria de... maturidade mínima em matéria de conformidade, em matéria de compliance e accountability. Eu sei que todos vocês têm mais de 18 anos. E também eu trabalho com organizações que têm uma idade já muito avançada. Mas isso não significa que tenham uma maturidade regulatória mínima. Ou até que tenham uma estratégia clara nessa matéria. Portanto... Há vários graus de maturidade, obviamente não vou estar a desenvolver isto, mas há aqui um grau mínimo de maturidade, que é a maturidade mínima. E a mínima é estarem, pelo menos, a cumprir com os requisitos legais que são obrigatórios. Já não digo que sejam criativos. Bem, até a lei até vos permite serem criativos. Um exemplo de um procedimento criativo. Eu não encontro mais a criatividade regulatória nas entidades privadas. Mas, por exemplo, um dos procedimentos críticos é o registro das atividades de tratamento de dados. O artigo 30º do regulamento diz que as entidades com mais de 250 trabalhadores têm que ter um registro de todas as atividades de tratamento de dados. Eu, no outro dia, abordei um administrador de uma empresa privada que tinha 254 trabalhadores e disse, senhor administrador, nós temos três fatias, temos três... A nossa regulação em Portugal estabelece três grandes patamares de obrigações em função do número de trabalhadores. Até 50 trabalhadores, entre 50 e 249, e acima de 250. E ele vira-se para mim e diz-me assim, Manuel, vamos passar 5 para outsourcing? E assim ficamos no patamar do até 249. Às vezes faz diferença. Porque o esforço regulatório tem custos. Conformidade. Agora, a verdade é que há aqui um grau de maturidade que é a identificação dos requisitos mínimos que as organizações estão obrigadas e fazer o cumprimento desses requisitos mínimos. Terceiro desafio, responsabilização. Ou seja... As organizações, é importante que tenham a responsabilização, é um duplo conceito. Isto é importante. Primeiro, tem que ter a consciência de que a responsabilidade não é apenas da Assembleia. A responsabilidade está diluída. E é preciso apurar responsabilidade. Aliás, uma das minhas funções, enquanto encarregado da proteção de dados, é blindar a responsabilidade da organização que me contrata. A primeira coisa que eu faço, quando começo, a minha ordem é a seguinte, por esta ordem, primeiro, estou aqui para servir a instituição. Tenho que blindar a responsabilidade da instituição. Segundo, dos cargos dirigentes que, sejam que tenham responsabilidade pessoal. Terceiro, dos trabalhadores. Repito, mas por esta ordem. Portanto, a responsabilidade, a nossa responsabilidade, não apenas das funções reguladas, mas também dos cargos dirigentes, é blindar a responsabilidade da organização. A partir do momento em que sabemos que temos uma determinada obrigação mínima, ou que temos que garantir um nível de maturidade mínima, essa é o nosso foco deve ser esse. Essa é a minha missão. A partir do momento em que esta cultura é instituída, faz toda a diferença. Sabem porquê? Porque se ocorrer algum ato de não conformidade, à partida, essas não conformidades são da responsabilidade dos trabalhadores ou dos cargos dirigentes. E, portanto, nós vamos apurar a responsabilidade ou imputar a responsabilidade a essas pessoas. Faz toda a diferença. Obviamente, nós não conseguimos fazer uma transferência a 100% da responsabilidade institucional para a responsabilidade dirigente ou laboral. Mas conseguimos reduzir significativamente, até em juízo, as situações de imputação de responsabilidade. Faz toda a diferença, como podem calcular, nós dizermos a uma autoridade de controle, olha, nós tudo fizemos para que os nossos dirigentes, os nossos trabalhadores atuassem desta forma. Mas mesmo assim, senhora autoridade de controle, não é verdade que eles não cumpriram com os procedimentos. É triste. Ou seja, o que é que eu vos quero dizer com isto? Responsabilização. Recentemente começou-me a aparecer outro fator importante nesta matéria. Sobretudo a partir de 2021, eu comecei a preparar nas organizações que, pronto, como o tema da proteção de denunciantes e da implementação da diretiva do whistleblowing envolve questões graves de proteção de dados e de segurança de informação, eu comecei a trabalhar com as equipas de implementação dos canais de denúncia e, no fundo, naquilo que nós designamos como investigação de fraude e atos ilícitos dentro das organizações. E uma das coisas que eu comecei a detectar no âmbito dos canais de denúncia é o facto de haver muitas pessoas que denunciam situações e que invocam que já comunicaram aquelas situações ao longo da cadeia hierárquica, mas, apesar disso, nada foi feito. Estão a perceber aqui? Ou seja, são duas questões diferentes. Alguém que vem denunciar uma determinada situação, que pode ser ilícita ou não, pode, desde questões laborais, por exemplo, questões de assédio, discriminação laboral, até questões agora ao nível da proteção de dados, segurança de informação, prevenção da corrupção, infrações conexas, peculato, utilização, prevaricação, etc, etc. Pronto. Uma coisa é alguém denunciar uma determinada situação ilícita. Outra coisa é essa pessoa sinalizar que já tinha comunicado na cadeia hierárquica essa situação, mas ninguém fez nada. Esta situação começou-me a preocupar. Porquê? Porque, por exemplo, nas questões de assédio, tive várias questões agora, até tenho um caso a correr agora, curiosamente, em França. Uma situação deste género que, quando eu recebi a denúncia, através dos canais de denúncia, uma situação de assédio sexual, em que o que me pôs em alerta não foi a denúncia em si, foi o facto da pessoa estar a dizer que a situação já tinha sido reportada várias vezes às hierarquias e as hierarquias não tinham feito nada. Ou seja, e qual é, digamos, a minha perspectiva é exatamente esta. Qual é que é a eventual responsabilidade da organização numa situação deste género? Por falta de responsabilização. Ou seja, por falta de accountability e depois por falta de investigação que deu origem a uma cultura de responsabilização. Portanto, é um tema, alerto-vos para este tema. Portanto, este tema vai escalar até à medida em que as pessoas tenham consciência cada vez dos direitos que estas legislações criam, mas quando isto se cruza agora com estes fatores dos canais de denúncia, designadamente com os designados, nós vamos ter aqui em breve, 3 ou 4 anos, vamos ter situações, já começamos a ter, situações em que a abertura dos canais de denúncia vem, no fundo, gerar questões adicionais de responsabilização. Finalmente, o quarto desafio é exatamente a questão da necessidade de colaboração e execução interorgânica. Ou seja, nós temos esta realidade, cada vez mais somos especialistas em determinadas matérias, especialistas em determinados graus regulatórios, somos os melhores em contratação pública, somos os melhores nos recursos humanos, somos os melhores na informática, somos os melhores nas áreas do nosso know-how. Mas qual é o problema? É que as nossas áreas são sistémicas. E, portanto, precisamos de ajuda ou precisamos de cruzamento, digamos, interfuncional. Eu próprio preciso de, eu, enquanto encarregado de proteção de dados, o meu percurso até de desenvolvimento académico e desenvolvimento profissional, acabei por me obrigar a aprender e até atualmente exercer-se funções que eu não tinha previsto. O caso, por exemplo, das entidades em que eu sou responsável de segurança. Ou agora, por exemplo, das entidades em que eu sou, além da EPD, também dou apoio de compliance às equipas de tratamento de denúncias ou às equipas de prevenção da corrupção. Tem a ver exatamente com estas questões de visões globais, de inter-relação e de apuramento interorgânico. E isto é fundamental que os cargos dirigentes tenham esta noção. Porque é a criação de pontes entre as unidades e esta, por exemplo, a necessidade clara de, muitas das vezes, sabermos solicitar apoio às funções reguladas ou às pessoas que exercem essas funções dentro da nossa organização é fundamental para a garantia da própria conformidade especializada. Procedimentos críticos, portanto, desafios, consciência, maturidade mínima, responsabilização, noção da importância de colaboração institucional, sobretudo com as pessoas que são especialistas em determinadas áreas transversais à organização. Procedimentos críticos. Para, em matéria de proteção de dados, nós temos um módulo que vos convido. Quem não fez esse módulo deve fazê-lo. Nós temos um módulo de formação sobre procedimentos transversais de proteção de dados e de segurança de informação. Esse módulo vai estar disponível na plataforma de formação. Eu não vou vos desenvolver este tema, mas alerto para uma situação um pouco desconfortável que vocês, enquanto cargos dirigentes, podem encontrar se forem questionados por um trabalhador da instituição sobre um procedimento do qual não tenham conhecimento. Portanto, quais são os procedimentos fundamentais em matéria de proteção de dados? Primeiro, os procedimentos do encarregado de proteção de dados. E, no fundo, a interação, qual é a obrigação, quais são as funções, quais são as medidas de intervenção, como é que podem contactar com o vosso encarregado de proteção de dados. Portanto, é fundamental que conheçam esta função. Segundo, registre as atividades de tratamento de dados. Isto é uma tarefa fundamental. Todas as unidades orgânicas têm que comunicar ao encarregado de proteção de dados ou colaborar com o encarregado de proteção de dados ao nível do registro das atividades de tratamento de dados. Terceiro, a resposta a exercício de direitos. Espera-se que seja responsabilidade exclusiva do encarregado de proteção de dados responder ao exercício de direitos. Mas para que o encarregado de proteção de dados possa responder, os pedidos têm que ser corretamente encaminhados pelas unidades orgânicas. Portanto, não é expectável que a equipa de contratação, a equipa de recursos humanos ou outras equipas especializadas sejam especialistas em proteção de dados. Não é o que é esperado. Aquilo que é esperado é, se forem confrontados com uma determinada situação, colocam o bebê nas mãos do Francisco. Não podem deixar o bebê. Se vos puserem um bebê à vossa porta, vocês não põem o bebê para o outro lado da rua, pois não? Vão entregá-lo a alguém que tome conta do bebê. Espero eu. Algumas destas metáforas podem ser infelizes, mas Já, às vezes, olha que já, às vezes, põe o bebê debaixo do tapete. Gestão de incidentes de violação de dados. É particularmente importante que qualquer trabalhador saiba o que fazer se for confrontado com uma situação de incidente de violação de dados. Portanto, mais uma vez, nós temos obrigações de reporte, e, além das obrigações, há, no fundo, necessidade de resolução do incidente. Finalmente, conformidade regulatória integrada, ou seja, no fundo, encontrarmos uma solução em que esteja assegurada o cumprimento das múltiplas normas em matéria de proteção de dados de uma forma transversal dentro da organização. E isso, portanto, é um trabalho do encarregado da proteção de dados, juntamente com cada uma das equipas focais das unidades orgânicas. Em matéria de segurança de informação, a mesma coisa. Nós temos a figura do responsável de segurança, e não vou desenvolver este tema. Portanto, o nosso colega responsável de segurança...
Ainda não há.
Não há neste momento. Vai haver. É importante saberem articular as funções do responsável de segurança e também da equipa de ponto de contacto permanente. A equipa de ponto de contacto permanente é a equipa que está escalada 24 horas, 365 dias para intervenção se houver um incidente de segurança de informação ou de cibersegurança. Infelizmente para nós, os piratas normalmente escolhem as horas mais tranquilas, tipo a hora da missa um domingo. Ou até uma sexta-feira à noite, às 2 da manhã, porque o pessoal está aqui perto, o meu escritório era aqui no bairro Alto, na Rua do Século, e eu, obviamente, às sextas-feiras, tinha um percurso um bocadinho mais sinuoso antes de chegar a casa. Mas, pronto, pode-nos acontecer termos um incidente à hora da missa de um domingo e temos que saber resolver as questões. A questão relacionada com as medidas técnicas e organizativas de segurança, a questão também de gestão de incidentes de segurança e, finalmente, as questões relacionadas com a formação técnica na área da segurança de informação e cibersegurança. Vão ser confrontados desde já, futuramente, com formações sobre ciberhigiene. Ou seja, portanto, as formações que os trabalhadores das organizações têm que adotar no que respeita às práticas de ciberhigiene. Posto isto, dei-vos uma visão global do tema, quais são os principais desafios, quais são as questões conceptuais mais importantes, e também alertei-vos para a responsabilização. Qual é a questão fundamental que se coloca, no fundo, ao encarregado da proteção de dados e também aos responsáveis das unidades orgânicas? É a criação de um plano de atividades de conformidade. Ou seja, como sabem, conhecem aquela expressão do António Machado, caminero não é caminho, se há seu caminho, há de passar. Há outro também, um bocadinho mais, que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ou seja, obviamente, a criação de um plano de atividades de conformidade é fundamental, não apenas numa perspectiva institucional, ou seja, a Assembleia ter o seu plano de atividades de conformidade em matéria de proteção de dados, segurança de informação e cibersegurança, mas é também importante do vosso ponto de vista, enquanto cargos dirigentes, que têm que garantir a conformidade regulatória e a demonstração, terem um microplano adaptado à realidade regulatória da unidade orgânica. Com o mal dos outros, podemos nós bem. E, normalmente, o resultado da realidade ou maturidade regulatória de uma organização é a soma das partes. Normalmente é mais do que isso, porque aí está a intervenção, no fundo, macro do encarregado da proteção de dados. Mas não há realidade de maturidade sem um plano de atividades de conformidade. E, aliás, e também vos alerto para a importância do registro das atividades de tratamento de dados para a planificação das atividades anuais em matéria de proteção de dados. Terminando, nós estamos a trabalhar com o Francisco num protótipo, no fundo, vou partilhar convosco aquilo que é a estrutura básica de uma plataforma de proteção de dados para efeitos de cumprimento das obrigações de informação e transparência. Ou seja, o que é que basicamente se pretende, para facilitar a vida a todas as pessoas que trabalham comigo nas organizações, muitas delas que não têm conhecimentos de direito ou têm baixos graus de literacia. Atenção, eu trabalho com pessoas que vão desde administradores de grupos de empresas com 15 mil trabalhadores a trabalhadores que estão na linha das unidades. Ou seja, portanto, eu tenho uma experiência transversal, tanto posso estar a falar com um administrador ou um secretário-geral ou ir falar com uma pessoa que está numa linha de produção e quer apresentar uma reclamação porque a ficha de candidatura ou determinada da sua situação pessoal não se encontra em conformidade. E, portanto, a minha visão é como é que... O grande desafio que eu tenho procurado é um desafio da simplicidade. Keep it simple and stupid. Como é que nós conseguimos encontrar uma resposta para os nossos desafios de conformidade de 80% das pessoas que trabalham connosco. E, portanto, concentrar num único sítio tudo aquilo que é informação crítica para qualquer trabalhador ou para qualquer quadro dirigente, que é as políticas em vigor na organização, as fichas de informação que possam existir, normalmente informação ao nível da contratação pública, ao nível laboral, etc., etc., os formulários específicos que possam ser necessários, os contactos do encarregado da proteção de dados, a lista de perguntas frequentes, a hiperligação para o canal de denúncias, as questões relacionadas com a corrupção e infrações conexas e as questões relacionadas com a segurança. Depois termos um formulário onde temos a possibilidade de exercer os nossos direitos e uma possibilidade de comunicar incidentes. Seja pessoas fora da organização, seja qualquer pessoa da organização, de um ponto de vista transversal. Adotando aquilo que é uma postura transversal, que é a minha filosofia de vida a partir do momento em que a pessoa vai ficando mais velha, que é adotar um compromisso de transparência e de rigor, tentando procurar simplificar a vida a todas as pessoas que trabalham numa organização, sobretudo quando nós somos confrontados com este fenómeno da hiperregulação. Em termos também de formação, tal como eu vos disse, terminadas estas sessões presenciais, nós iremos ativar a plataforma de formação, onde estará disponível para todos os trabalhadores e todos os cargos dirigentes da Assembleia as gravações das sessões de trabalho, bem como toda a documentação complementar e as próprias apresentações destas sessões de formação. Iremos finalizar com a disponibilização, tal como eu referi, da construção do manual de acolhimento e de integração a entregar a qualquer trabalhador novo no momento do acolhimento, mas que, como é óbvio, se vai disponibilizar a todas as pessoas que trabalham atualmente dentro da Assembleia da República. Próximos passos. Os módulos de formação serão objeto de avaliação. Nós teremos, para quem quiser fazer e ter o certificado, um processo de avaliação em checklist americano, muito simples. Posso-vos dizer já uma pergunta fundamental, e quem chumbar nessa pergunta não consegue ter o certificado, que é quais são os contactos do encarregado da proteção de dados da Assembleia da República. Obrigado, portanto, por este tempo, da vossa atenção. Estou aqui agora para responder a questões que queiram colocar. Alguma pergunta? Alguma questão? Não tenha ficado clara?
Não, está tudo esclarecido. Resta-nos agradecer. E até à próxima semana. Até à próxima.
Obrigado a todos. Bom trabalho.